Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. É sempre um prazer enorme entrar no seu santo e abençoado lar e também no seu ambiente de trabalho com esse programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coração, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. E no programa de hoje vamos falar de um assunto muito, muito importante, gente. Diabetes, isso mesmo, diabetes. Daqui um pouquinho estará conosco o Dr. Frederico Belcusiné Maza, médico endocrinologista e metabolista. Aceitou o nosso convite, estará aqui para falar sobre diabetes e ele traz alguns dados alarmantes. Disse ele que o Brasil já ocupa a quarta posição no ranking mundial de casos de diabetes, hein? Tudo isso e muito mais vamos aprender hoje. O que é diabetes? Quais os tipos que existe? Como se contrai a doença? Tem cura? Tem tratamento? O que acontece com o corpo quando não se trata da doença? O que é insulina? Como se prevenir dessa doença? Quais as complicações do diabetes? O açúcar faz bem à saúde? Massa branca, pão, macarrão, bolo, refrigerante, doces podem causar diabetes? Tudo isso e muito mais no programa de hoje com a presença e a participação do Dr. Frederico Belcusiné Maza, médico endocrinologista e metabologista, para falar sobre diabetes. Teremos ainda, como sempre, é claro, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar é muito fácil. Quer mandar um e-mail? contato@freirinaldo.com.br contato@freirinaldo.com.br para você encaminhar o seu pedido de oração e contar pra gente uma graça recebida, ou entrando no site freirinaldo.com.br para conhecer todo o nosso trabalho. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Já não pode sorrir. Quando já não queres seguir. Quando dói o teu coração. Quando sofres de solidão. Já não sentes a paz. Quando já não sentes amor. Quando tua dor é demais. Há alguém, ele te ama e vai te ajudar. Se chama Jesus. Há um caminho seguro. Se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo vai caminhar. Há uma luz no horizonte.
Saúde e Fé.
Há um caminho seguro, se chama Jesus. Ele está ao teu lado pra te ver feliz. É um amigo e sempre contigo
acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu posso fazer isto?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditaram." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram dali e espalharam a notícia por toda aquela região.
E já de volta com o nosso programa Saúde e Fé, daqui um pouquinho o doutor Frederico Belcusiné Maza, médico endocrinologista e metabologista, vai falar tudo sobre diabetes, tudo que a gente precisa ouvir, aprender para transmitir corretamente todas as informações. E para participar do programa é muito fácil. Mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para o seu pedido de oração e também o seu testemunho. Ou freirinaldo.com.br é o nosso site para você conhecer todo o nosso trabalho.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olá, Frei Rinaldo. Hoje vamos falar de uma doença que atinge quase 350 milhões de pessoas no mundo.
O diabetes é uma doença crônica provocada pelo mau funcionamento do pâncreas, que deixa de produzir insulina em quantidade suficiente ou quando o corpo não consegue efetivamente absorver a insulina que produz, o que aumenta a concentração de glicose no sangue. No tratamento, algumas coisas são fundamentais além do uso de medicamentos: alimentação equilibrada e saudável e prática de atividades físicas.
O programa, e principalmente este assunto, continua no estúdio com Frei Rinaldo e seu convidado a partir de agora.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do programa e depois dessa matéria muito bem ilustrada, já se encontra nos estúdios do Saúde e Fé o doutor Frederico, vou tentar acertar o sobrenome, Belcusiné Maza.
Ótimo.
Frederico Belcusiné Maza, ele é médico endocrinologista e metabologista. Olha, gente, olha a fera que está aqui hoje. Médico endocrinologista e metabologista. Aceitou o nosso convite, está aqui hoje para entrar na sua casa para falarmos sobre, gente, um tema que interessa a mim, interessa a você, muita gente: diabetes. Esse é o tema de hoje em nosso programa Saúde e Fé. Doutor Frederico, eu só vou chamar de doutor Frederico, viu? Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios com um tema muito importante como esse, doutor.
Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, obrigado a todos. E eu acho que é um tema bem importante a gente conhecer e discutir, porque o diabetes hoje é uma doença que vem crescendo muito na nossa população. Dados agora de recentes, de 2014, mostra que de 2006 para cá, a gente já tem um aumento de aproximadamente 40% o número de novos casos no nosso país.
Só no Brasil?
Só no Brasil. A gente já está alcançando o quarto país com maior incidência de diabetes no mundo.
O quarto? O senhor consegue lembrar dos outros três?
Os outros três. Primeiro
a China.
Que é uma população imensa, okay, né? E depois, segundo a Índia, terceiro Estados Unidos da América, a gente já está na sequência, já tentando alcançar os Estados Unidos.
Meu
e isso
Deus.
Tem que ser levado bastante a sério.
Que é um índice que a gente não queria ter, né? Aliás, né?
É, na verdade é uma posição que é um pouco desconfortável para a gente, e a gente tem que tentar melhorar
essa
situação.
Se fosse da saúde, se fosse da educação, se fosse isso aí, é melhor, né, doutor?
É, mas o que não acontece.
Doutor, assim, a gente sabe que o nosso organismo, ele precisa de vários elementos para sobreviver. Uhum. Ele precisa de energia, e a gente consegue energia com alimentação, carboidrato, que gera essa energia, que gera o açúcar vai para dentro da célula, que vai para o sangue, etc., que gera essa energia e por isso que a gente está vivo. O que que é, doutor, assim, se a gente pudesse definir, o que que é o diabetes?
Certo. A definição do diabetes é um pouco complexa, mas de uma maneira simples de tentar definir,
claro,
é uma dificuldade do açúcar, propriamente dito, conseguir entrar na célula. A célula precisa do combustível, que é o açúcar. E se eu não tenho esse açúcar dentro da célula, eu não consigo
ter as funções vitais,
que é a energia.
Okay.
E para poder entrar, eu preciso de um hormônio que é produzido num órgão chamado pâncreas, que o pâncreas é um órgão que está bem no fundo, aqui atrás do nosso estômago, okay. Bem no fundo do abdômen, que ele consegue produzir essa substância chamada insulina.
Insulina.
A insulina, ela consegue abrir as portas para o açúcar conseguir entrar nas células. Okay. Então não adianta eu consumir o açúcar, que é energia, mas ele não conseguir entrar em determinadas células do organismo.
Então a insulina é que ela vai bater na portinha da célula. Ei, escuta, eu preciso colocar energia aí dentro. Eu preciso colocar açúcar aí dentro. Abre. Então a insulina vai...
Exatamente.
Vai fazer.
Essa porta só é aberta com esse hormônio insulina. Chamado insulina. Então eu não consigo colocar glicose ou tenho uma dificuldade de colocar glicose sem ação desse hormônio.
Agora, doutora, isso. O açúcar precisa entrar para gerar energia. E quando... a chave disso tudo está a insulina. A chave disso tudo está o pâncreas e a insulina, é isso?
Exatamente. Só que aí é que está a situação. Eu posso ter a insulina dentro do meu corpo, mas essa insulina não funcionar corretamente. Ou seja, eu tenho uma dificuldade de abrir essa porta,
okay.
Que é o que a gente chama de resistência insulínica.
Okay.
E essa resistência insulínica, esse termo um pouco estranho, que não é tão comum pra gente, é o que acaba levando ao diabetes tipo 2,
okay.
Diferente do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é simples a informação. Na verdade, é o pâncreas que não tem mais a função de produzir a insulina da maneira correta, ou seja, ela levou à falência, ele não produz mais.
O órgão não produz mais, ele nasceu para produzir insulina, não está produzindo.
Exatamente. Isso é causado por doenças autoimunes, que a gente conhece,
okay.
Que é aquele diabetes que a gente chamava antigamente de diabetes infantil,
okay.
Ou diabetes insulino-dependente.
Okay.
Esse termo já está em desuso, porque a gente sabe que a insulina, a aplicação de insulina já acontece no diabetes tipo 1,
okay.
No diabetes tipo 2, então não necessariamente é um diabetes insulino dependente.
Ô doutor, então só para quem está em casa acompanhando, que eu quero que você ligue para o teu vizinho, para a tua vizinha, sabe que o assunto de hoje é importante. O Brasil já está entrando no quarto do ranking mundial de casos de diabetes. A gente sabe que existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o mais comum, doutor? É o mais
não,
usado?
O tipo 1 é o menos comum.
É o menos comum.
Atinge aproximadamente 10% da população em geral. Hoje no Brasil a gente está falando entre 1,5 milhão, 2 milhões de brasileiros.
É isso o tipo mais 1. Comum nas crianças?
É o mais comum nas crianças. A incidência
okay.
maior é nas crianças e na primeira infância
okay.
e nos jovens. E ele acaba acontecendo por uma falência. O indivíduo nasce com anticorpos que vão inflamando o pâncreas e ele vai perdendo a função de produzir
okay.
a insulina. Então o problema inicialmente é no pâncreas. E é aquele paciente um pouco diferente do diabetes que a gente está acostumado a ver, que é aquele paciente obeso, sedentário,
okay.
que por essa obesidade acaba levando ao diabetes. Não, é um paciente que não tem obesidade, mas tem essa falência no pâncreas. Então,
okay.
ao contrário, ele não consegue com que o combustível entre nas células, ele vai perdendo cada vez massa muscular,
okay.
a massa gorda mesmo ele perde e leva a emagrecimento mesmo. É interessante comentar isso, porque há 1.500 anos antes de Cristo, a gente vê em hieróglifos egípcios
okay.
já falando sobre isso. O diabetes, que era uma doença que você urinava até emagrecer tudo que podia
okay.
e morria.
Okay.
Isso em questão do diagnóstico, há poucos meses a pessoa ia
okay.
a óbito.
Okay.
Hoje, com o advento das novas terapias, a pessoa tem uma vida comum, com qualidade de vida.
Okay.
Apenas tem que se aderir ao tratamento que isso acaba resolvendo de uma melhor maneira possível.
Gente, o assunto de hoje é diabetes, assim, a gente está com um especialista, o Dr. Frederico, ele é médico endocrinologista e metabologista. Portanto, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Está entrando aí gratuitamente na sua casa para orientar. Então, a gente sabe que temos esse hormônio chamado insulina, produzido pelo pâncreas, ele que vai regular a taxa de açúcar que entra ou não na célula, que a gente precisa de energia. Então, se entra, está bem, né? E se não entra, está alguma coisa acontecendo. Ou a célula que não está aceitando, ou a insulina que está sendo fraca,
exatamente.
Ou o organismo não está produzindo a insulina. Em não se produzindo a insulina, doutor, aquele açúcar que a gente come aí no refrigerante, vai tomar no refrigerante, num doce, num bolo, num pudim, enfim, porque tudo isso é açúcar. Isso vai para o sangue, vai para o estômago do sangue, libera para o sangue, né? E aí é esse açúcar que vai na corrente sanguínea. Se a nossa insulina não estiver funcionando bem, esse açúcar não vai entrar na célula, vai ficar na corrente sanguínea, é isso?
Exatamente. As complicações do diabetes tipo 1 são um pouco mais, são maiores, e a gente não tem que, tem que ter um cuidado maior com esse paciente, porque se ele não tem a insulina, essa glicose vai ficar completamente dentro do meu sangue, eu tenho que tirar dali. E essa quantidade de açúcar dentro do sangue vai literalmente corroendo os vasos, inflamando os vasos. E é muito tóxico para os nervos também, as vistas, na retina, faz muito mal também. É diferente do diabetes tipo 2, que o diabetes tipo 2, o paciente ele tem a insulina, só que ele está com uma dificuldade na ação dela. Essa dificuldade da ação aconteceu justamente por esse excesso de carboidrato na qual a gente foi exposto nesses últimos 3, 4 décadas. É o refrigerante, é o macarrão, é o pão, é a massa, é o biscoito, é o
tudo
salgadinho.
Tudo é carboidrato e tudo gera açúcar.
Exatamente. Dentro do nosso corpo, tudo isso vai se transformar em açúcar. E esse açúcar em excesso acaba estimulando com que haja uma produção maior. O açúcar caiu na circulação, eu tenho uma sinalização para o meu pâncreas secretar a insulina. Essa insulina vai tentar tirar essa glicose que está na circulação, mas está entrando mais do que devia.
Okay.
Então aí eu tenho que secretar muita insulina, mas tem uma hora que o meu pâncreas fala, ó, já dei o máximo que eu podia. Okay. Então como é que eu faço agora? E ele está secretando.
E a pessoa continua comendo pudim, comendo doce, bala, refrigerante, etc. E o pâncreas dizendo, eu quero férias, não consigo mais, me ajuda. Está dando um sinal e a pessoa não se toca, doutor, é isso?
Exato. E começou a sinalizar é quando a sua glicose chega a 100, 101, 102, é um aviso que o seu corpo está te dando. Ó, eu já não estou sabendo mais lidar com essa situação de tanto açúcar.
Me ajuda.
É o momento de você ajudar o seu pâncreas.
Okay.
E como é que eu ajudo o meu pâncreas? Modos simples e fáceis.
Fechando a boca.
Não é fechando a boca, é mudando a boca. Se eu conseguir mudar minha boca, eu vou ter um resultado totalmente positivo. E o pré-diabetes...
Mudar o tipo da alimentação.
Exatamente. Se eu coloco uma alimentação mais rica em fibras, grãos, sementes, cereais, frutas, saladas, o meu corpo sabe lidar isso há mais de 1 milhão de anos. Ele conhece esses alimentos. Entendi. Quando eu coloco alimentos refinados, o ser humano não nasceu para esses alimentos. Nenhum animal nasceu para isso. Então ele não sabe lidar com essa situação de tanto açúcar. E o que, que acontece? Ele faz o máximo que ele pode no pâncreas e mesmo assim não consegue e começa a sobrar esse açúcar que está na circulação.
A gente sabe, doutor, assim, que hoje está até fácil você adquirir aparelhinhos que você pega lá, faz aquele furinho simplesinho no dedo, pega aquela gotinha de sangue...
Glicosímetro.
Ele vai... Como é que é o nome daquilo?
Glicosímetro.
Glicosímetro. Ele vai dar um número, enfim. Como é que, assim, para a gente entender, de quanto a quanto é normal, de quanto a quanto é o sinal amarelo ou de quanto a quanto já é o sinal vermelho?
Ótimo. No glicosímetro, para você ter uma avaliação real mesmo, você tem que estar num jejum de pelo menos 8 horas para poder avaliar a glicemia de jejum, tá? Se no glicosímetro a glicose está abaixo de 100, ou seja, 99 para menos, é uma glicemia normal.
O pâncreas está trabalhando bem, processou bem, entrou açúcar, mas ele conseguiu colocar na célula. Beleza, maravilha, você dormiu, descansou, repousou, levantou, fez o exame, está correto, está bem.
Exato. Agora, se está entre 100 e 126, é o sinal de alerta.
Opa.
Ou seja, é o farol amarelo que estava acendeu para você. Nesse momento,
É essa fase, doutor, assim, que a pessoa é chamada pré-diabética?
Perfeito. Essa fase é o chamado pré-diabetes. O pré-diabetes é bem... Você tem que ter uma atenção com o pré-diabetes, porque o pré-diabetes, é possível ter cura para o pré-diabetes. Você muda o seu estilo de vida, muda o seu padrão alimentar, ou seja, atividade física, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo, ideal, 4, 5, uma alimentação rica em fibras, grãos e te diminuir a quantidade de alimentos.
Você pode sair desse quadro de pré-diabético e voltar para o quadro normal desde que você faça isso.
Exato. Aí eu consigo retornar ao meu quadro inicial, ou seja, trazer minha glicemia para baixo de 100. Mas uma vez que a glicose passa de 126 mg por decilitro, aí a gente tem o diagnóstico, não tem o diagnóstico ainda preciso se for no aparelhinho, isso na glicemia de laboratório.
Agora, o doutor Frederico, por exemplo, assim, a pessoa ela foi numa festa, enfim, ela se cuida, enfim, foi numa festa e lá teve um sobremesa, experimenta aquele doce, etc. Mas de repente ela chega em casa, não deu 8 horas e ela não, ela é normal, normal. Mas está lá com 135, né? Foi aquele pico daquele momento por causa da festa, da circunstância em si.
Né? Isso é fisiológico, né? A gente come, a gente aumenta a glicose dentro da circulação, mas se eu não tenho problema na produção da minha insulina ou aquela que eu te falei,
o organismo vai processar.
Se ele consegue entrar a glicose, esse pico vai ser processado e resolvido. Então, na verdade, até 140 no pós-prandial é considerado normal.
Normal, 140.
Tá? Agora, uma vez que ela picou o dedo, mesmo após a festa, mas passou de 200, já é considerado diabetes mellitus tipo 2.
Ok, aí já é. E doutor, assim, entrando nessa dinâmica, assim, é o pâncreas que é o grande salvador da pátria, né? O pâncreas que vai produzir insulina, etc., que vai regular a taxa de açúcar no sangue, na célula, enfim. E se de repente vem alguma doença, uma pancreatite ou até mesmo uma doença mais séria, um câncer no pâncreas, ou seja, isso é, eu estou dizendo assim que a pessoa vai conviver não só se tratar do câncer, mas vai ter diabetes porque o pâncreas está comprometido?
É, isso é interessante. Na verdade, assim, as neoplasias de pâncreas, o câncer de pâncreas, ou pancreatites, eles podem afetar ou não a produção da insulina. Tá? Okay. Porque, na verdade, a insulina é produzida não pela parte externa exógena do pâncreas, que o pâncreas tem uma função também digestória, de digerir alimentos. Essa, quando tem uma neoplasia, dependendo da localização, talvez não afete essa produção da insulina. Então, isso é variável. Agora, eu tenho que ficar de olho no meu paciente. Eu tenho exames específicos para saber se isso vai ser necessário ou não, eu precisar iniciar uma terapia para auxiliar o funcionamento desse pâncreas ou até mimetizar a função do pâncreas através do uso de insulinas injetáveis.
Gente, quanta coisa nós estamos aprendendo aqui no programa Saúde e Fé. Vou ter que chamar nosso primeiro intervalo. Na sequência, eu vou perguntar se tem algum fator hereditário em tudo isso, né? Como que a gente pode se prevenir, como a gente pode tratar e essas famosas assim, aplicações externas de insulina e tudo mais. Em qual caso que se faz a utilidade disso? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Saúde e Fé, que é seu. E volta já, claro, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora, e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu salvador.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Gente, hoje que programa, hein? Que programa. Tema diabetes. Estamos trazendo até você uma das maiores autoridades do tema aqui desse país, desse Brasil, o Dr. Frederico Belcofiné Maza. Né? Frederico Belcofiné Maza, vou chamar Dr. Frederico, é mais fácil, viu gente? Ele que é médico endocrinologista e também metabologista. Aceitou nosso convite, está aqui respondendo brilhantemente aí tudo sobre diabetes. Um dos grandes vilões da história da humanidade é o diabetes. Justamente pelo estilo de vida, nossa qualidade de vida, tudo mais, está gerando aí pessoas com problemas, com patologias de diabetes. Doutor, o senhor citou no bloco anterior, né, uma frase chamada resistência insulínica. O que é isso, doutor?
Certo. Isso é uma coisa bem importante se conhecer, porque só fala em açúcar e açúcar e não se entra nesse assunto resistência insulínica. Na verdade, o paciente que desenvolve diabetes tipo 2, aproximadamente 80, 85% desses pacientes estão fora do peso. E quando eu falo fora de peso, não preciso ser aquele paciente grande obeso, não.
Okay.
É o sobrepeso ou simplesmente a circunferência abdominal aumentada. E isso, na verdade, tem que ser cuidado e levado a sério, porque a gordura dentro do nosso corpo ela se transforma numa barreira para a entrada da insulina. Okay. Então, eu não consigo quebrar essa barreira e colocar a glicose para dentro onde devia.
Okay.
E sem falar que essa gordura por si só, ela é quebrada o tempo todo e transformada em açúcar, que aumenta ainda mais a glicemia dentro do corpo.
Ou seja, aquela pessoa, ele está falando isso, aquela circunferência avantajada, é o barrigudo mesmo, né? O barrigudo mesmo, o excesso de
isso, e todo paciente que tem um aumento da circunferência abdominal ou até uma obesidade em geral, ele já tem, ou a grande maioria já tem, essa resistência insulínica. Por isso, a orientação de ter um acompanhamento médico se você está fora do peso, se você está sedentário, sem tempo para fazer atividade física, é bom sempre ter o acompanhamento com o endocrinologista, porque isso pode, num futuro, acabar desenvolvendo um diabetes tipo 2. Mas com os cuidados específicos, tratamentos farmacológicos adequados, isso de maneira alguma vira um diabetes.
O mais comum é o tipo 2, doutor?
O mais comum é o tipo 2. Dados de hoje, 2015, a gente tem aproximadamente 15 milhões de brasileiros com diabetes tipo 2, sendo que 50% aproximadamente não sabem que tem diabetes tipo 2.
E que poderia ser evitado.
Poderia ser evitado. Como que eu vou evitar isso? O Sistema Único de Saúde, ele oferece testes gratuitos para se fazer o exame de glicemia e ainda procurando, marcando uma consulta com o seu médico que você vai avaliar com um exame simples, saber se você tem ou se não tem, ou se você tem aquele pré para prevenir que isso não evolua com diabetes.
Ô, doutor, e quem tem histórico familiar, ou seja, no meu caso, minha família, eu sei que são os dois grandes problemas. Ou é coração ou é diabetes. Ou seja, eu tenho isso no meu histórico pessoal familiar, né? Então, é claro que eu faço um acompanhamento cardiológico, enfim, e também né, eu tomo até alguns remédios assim, de prevenção, etc. Tem umas marcas, enfim. Então, quem tem um histórico familiar tem que ficar mais atento ainda, doutor.
Exatamente. Eu lhe aguardo como meu paciente bem breve. E, na verdade, a genética para o diabetes tipo 2 ela é bem importante. Porque a gente sabe que há mutações familiares do gene que coloca essa insulina ali para abrir aquela porta. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar atento. Se você tem uma história na família, é importante fazer exames anuais para ver se isso não está mudando. É aí que é para ter maior atenção ainda com uma atividade física regular. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Se eu faço uma atividade física aeróbica, eu consigo colocar essa glicose para dentro do músculo sem necessitar da insulina, ou necessito menos da insulina. Então, estou preservando o meu pâncreas. Então, o fato de eu caminhar. Saí, fiz uma caminhada de 40 minutos, ótimo, suei um pouquinho a camisa, a glicose conseguiu entrar para dentro do músculo e ainda, eu não precisei da minha insulina, eu preservei o meu pâncreas. Então, isso... Mesmo quando eu estou em repouso depois da minha atividade física, esse efeito de facilitar a entrada dura até 72 horas. Ou seja, se eu fizer uma atividade física a cada três, pelo menos a cada três vezes na semana, eu estou mantendo esse mecanismo que facilita a entrada. Então eu tenho história familiar. Okay. Eu sei de algo que pode me ajudar. Então
que
devo
fazer.
É um exercício
fazer. Gratuito, né, doutor?
É gratuito.
É de você priorizar isso. A gente cuida muito bem de um carro, de um imóvel, mas o nosso corpo ele fica sempre na quinta escalada das prioridades que a gente tem.
Né? É verdade, que é o nosso maior bem, né?
Agora, ô doutor, a gente ouve também muitos históricos, muitas histórias, na verdade, assim, a pessoa que tinha diabetes amputou a perna, a pessoa que tinha diabetes ficou cega. Por que que chega a esses extremos, doutor? O que que acontece com o metabolismo?
Tá. E isso é importante você comentar, uma complicação severa do diabetes, né? Uma amputação, uma perda de visão, né? Outros, infecções de repetição. Tá. A cada 6 segundos, que é o tempo que a gente termina para completar essa frase, alguém no planeta está perdendo uma perna, um membro, por causa do
cada
diabetes tipo 2.
Cada 6 segundos.
Segundos, não é 6 minutos, não. E isso acontece com aquele paciente que realmente não valoriza a doença. Ou seja, eu tenho diabetes... Mas eu prefiro comer, eu não vou fazer atividade física, eu nunca fiz. Não, O diabetes é uma doença que foi construída, a gente construiu com um estilo de vida moderno. É responsabilidade, né? É muito trabalho, é falta de tempo, é família, mas o corpo não enxerga isso, ele não sabe que essa vida moderna é importante.
Ele não separa se você está vivendo um lado emocional complicado, ele não quer nem saber. O corpo ele vai processar tudo isso de uma maneira, às vezes vai reagir positivamente, às vezes vai complicar a saúde, né, doutor?
Exatamente. Então, na verdade, essa doença que foi construída no sedentarismo, associado a uma má alimentação, várias horas sem se alimentar algumas vezes, e quando come, come aquela quantidade grande, isso acaba levando ao quadro de diabetes. E uma vez que foi construída, hoje é bacana que a gente já conhece o termo de desconstrução do diabetes. Ou seja, eu agi nos mecanismos que causaram o diabetes e desconstruí fase a fase. Porque o que você falou, o pâncreas, ele é um órgão importante quando se fala do diabetes tipo 2, mas não é o único fator envolvido. O diabetes envolve muito mais fatores. Na verdade, hoje a gente chama de octeto do diabetes.
Pâncreas é o núcleo, mas tem outros...
Exatamente, né? Não é o único órgão envolvido. Porque o fígado também pode ter um problema causado por uma... No pâncreas, a gente tem uma produção de hormônio também do lado da produção da insulina, a gente produz um hormônio chamado glucagon. E ele que equilibra a quantidade de açúcar a mais dentro do corpo, porque a minha insulina baixou. Mas se ele abaixar mais do que deve, eu fico em hipoglicemia, que é a queda muito grande da glicose. Mas a gente sabe que o paciente que foi exposto a muito carboidrato, muito açúcar, ele não tem só disfunção da célula beta que produz a insulina. Ele tem uma disfunção da célula alfa que produz o glucagon. Então o paciente fica produzindo açúcar sem precisar comer. Ou seja, ele está produzindo no fígado açúcar, 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 sem necessidade de ter comido açúcar. Então isso acaba levando ao diabetes, independente não só da alimentação. E isso acaba acontecendo naqueles pacientes super ansiosos, que super nervosos, tal, estressados ao extremo.
Ou seja, o lado emocional também complica.
Complica. E até errado chamar de diabetes emocional, que muita gente chama. Na verdade, o emocional contribui para o aumento da glicose, porque quando a gente está mais tenso, ansioso, estressado, a gente secreta hormônios do estresse, entre o mais importante, o cortisol, que provoca esse aumento da glicose pelo fígado. Então, não comi nada e minha glicose aumentou? Como assim? Isso foi levado pelo estresse.
O doutor Frederico, a gente está, você falou que 15 milhões, etc., de brasileiro, e muita gente não sabe. Não sabe que tem, porque não fez o exame, etc., um exame de sangue acusa. Mas, assim, é aquela questão, se eu não sei, tem algum sintoma, o xixi vai ficar amarelo, eu vou ter desmaio, como é que, algum sintoma externo que está dizendo assim, epa, 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 cuidado.
Perfeito. Os sinais clássicos de um diabetes que você consegue clinicamente diagnosticar seria um paciente que sente muita sede, está buscando toda hora, a boca está seca, que a gente chama de polidipsia. Na verdade, numa fase inicial do diabetes, ele tem o ganho de peso, mas se o paciente estiver realmente numa fase mais grave do diabetes, ele começa a ter uma perda de peso. Então é outro fator importante. Polifagia, o paciente que está buscando muita comida, toda hora quer comer comida, não consegue cessar aquela fome, é sinal que está faltando glicose dentro das células.
E muito tempo, muitas vezes, repetidas vezes ao banheiro, vontade de urinar, já é um sinal também, não?
Exatamente. A poliúria, que era o que se diagnosticava até 1920, o diagnóstico era feito assim. O paciente vai urinando muito para tentar compensar. O rim trabalha mais para tentar eliminar essa quantidade que está a mais de açúcar. Então, ele vai fazer mais xixi. Então, essa coisa de fazer mais xixi é também um fato que pode indicar você a procurar seu médico com mal. Por que eu estou fazendo tanto xixi? Pode ser o diabetes.
O senhor falou que é o pâncreas que vai produzir insulina, etc., que vai é o principal hormônio que vai regular, mas assim, existem outros órgãos envolvidos. A pessoa diz, o meu pâncreas, eu fui lá ao médico, meu pâncreas está bem, está ótimo, enfim. Mas a pessoa tem problema de rim, tem problema de fígado, ou seja, é um sinal de alerta.
Né? Isso é super interessante você entrar, é super moderno esse conceito, que antes ficava focando nesse assunto. O rim é um órgão importantíssimo quando se fala em diabetes. A gente sabe que na alça proximal do rim, a gente tem a recaptação da glicose, do açúcar que eu comi. Ele entra, ele é filtrado e ele é recaptado para entrar de volta para a circulação. E o paciente que foi muito exposto à glicose durante muito tempo, ele faz com que essa glicose, em vez de ser eliminada, ela fique voltando o tempo todo. Isso é outro fator que entrou recentemente que na fisiopatologia, na fisiopatogenia do diabetes tipo 2, que o rim também está envolvido.
Agora, doutor, a gente sabe que a gente vai almoçar, a gente vai jantar, ou em casa, ou em restaurante, chega lá, a pessoa se senta, vão tomar o quê? Né? A pessoa já, o garçom já, vão tomar o quê? Né? Ou seja, em casa também, aí tem um refrigerante, não estou falando de marcas, né? Tem uns sucos de caixinhas, assim, isso não concentra. Trados de açúcar, né, doutora? Assim, além disso, tem as famosas sobremesas que sempre acompanham, já entrou no cultural alimentício nosso, no gastronômico. E como lidar com isso, doutor? Como tratar isso?
É. Bom, esse é o principal alvo do tratamento. Primeiro, a mudança no perfil alimentar. Se eu quero ter uma melhora glicêmica, uma melhora no estilo de vida, eu tenho que ter uma mudança no meu estilo de vida. Okay. Então, na alimentação, exato, o que comer, tanta coisa gostosa, tanta coisa fabulosamente saborosa, mas eu tenho que buscar, de uma maneira simples, tudo mais natural possível. Deus programou pra gente tudo o que a gente precisa. Okay. Ele fez tudo perfeito, a natureza é perfeita. O organismo sabe lidar com tudo que a natureza fez. Todos os alimentos comuns que existem na história da humanidade, as castanhas, as frutas, as sementes, os grãos, as oleaginosas, tudo isso faz parte da alimentação humana. Então, a gente começou a introduzir esses alimentos refinados, processados. O corpo não sabe lidar com isso, Frei. Okay. Então, eu coloquei, ele consegue até processar com uma maior dificuldade. Mas o ideal é ter o alimento mais orgânico possível. Okay. Mas vamos lá, vamos tentar organizar essa situação. Em vez de eu comer um pãozinho francês e tal, seria melhor um pão integral, que é rico em fibras, grãos. Mesma coisa o arroz branco. Todo dia o arroz branco, ele acaba fazendo...
Batata, macarrão e arroz, três carboidratos. Na hora do almoço, coloca os três num prato ou escolhe um?
Sempre você vai escolher um carboidrato. Okay. Né? O carboidrato, a Porque proteína precisa de energia, e a fibra. Né? Exato. Não pode, é um conceito até errado achar que você deve... Tenho diabetes, eu não vou comer mais carboidrato. Exatamente. Completamente errado. Você vai selecionar seu carboidrato. Você que come todo dia um arroz branco, um macarrão, etc., pode começar a mudar isso. Come mais salada, associe as folhas, misture as folhas, não fique só num tipo de folha, rúcula, espinafre, agrião.
Fazer um prato colorido, isso.
Exato.
As frutas, a gente sabe que frutas têm também o açúcar da fruta, a frutose, né? Ou seja, isso também, a fruta em excesso pode contribuir, doutor?
Sim, desde que... sim e não. Desde vamos que... lá, as frutas mais doces, mais maduras, têm mais frutose. Então, vamos lá, não buscar mais madura. Mas uma vez que eu como a fruta com a casca, tipo uma maçã, uma pera, um pêssego, uma ameixa...
A própria casca já dá um equilíbrio.
Ou a casca vai levar o excesso do açúcar e eliminar de fora do seu corpo pelas fezes. Okay. Então, isso ajuda a equilibrar também mais. Okay. Então, é muito interessante que a gente consegue equilibrar o nosso corpo através da natureza, né? Então, as fibras têm essa mesma função. A gente consegue tirar o excesso do açúcar, a fibra consegue associar esse açúcar e eliminar do meu corpo. Então, não é simplesmente que eu estou buscando menos caloria. Ela tem uma função de atrair açúcar e gordura e eliminar do meu corpo. Então, você vê que não é simplesmente uma questão de caloria, e sim de metabolismo também associado.
Agora, ô, doutor, assim... O açúcar, ele queira ou não queira, ele vicia, né? Ele entra lá no cérebro, ele está dizendo assim que porque a criança quando está almoçando, jantando, você tomar que tenha lá uma saladinha gostosa, um pratinho bem feitinho, mas você tem um copo de refrigerante, ele vai preferir o refrigerante à comida normal. Assim. Ou seja, uma pessoa que tem diabetes, já como é que a família pode ajudar? Ou seja, cortar de vez o açúcar, porque aquela pessoa quer, ela vai fazer de tudo, ela vai acordar de noite, ela vai comer um doce, vai esconder o chocolate embaixo do travesseiro, enfim. Como ajudar essa pessoa? Ela sabe que isso faz mal, ela tem consciência, mas ela não consegue se libertar disso, doutor.
Exato. Então aí eu sempre oriento meus pacientes virem com os familiares, as consultas, para a gente ter uma conversa entre família. Porque uma dieta para o diabético não é uma dieta exclusiva do diabético. É uma dieta que nós todos aqui devemos fazer. Okay. Então, eu reduzi ao máximo o consumo de refrigerante, que a gente sabe que não só, até o zero, o light, ele tem uma carga de sódio muito grande. Okay. Esse sódio faz mal também para as células do meu corpo. Então, procurar sucos de frutas naturais, uma limonada, né, um abacaxi, um
mesmo morango. Esses de caixinha, assim, é natural, 100% não. Natural, mas o fato de estar lá, as gorduras transgênicas, concentrado, corante, conservante, tudo isso, né?
É, a indústria tem um objetivo de levar o nosso dinheiro.
Consumir mesmo, né?
De que a gente consuma. Então, o ideal mesmo, correto, é o suco de fruta natural. Você fazer o seu suco de fruta.
Ok.
Escolher um adoçante que você goste, mas existem adoçantes mais naturais, que isso é por isso a importância não só do endocrinologista e do nutricionista, ou até mesmo do nutrólogo para acompanhar essa fase.
Doutor Federico, a gente sabe que hoje a medicina está tão evoluída nesse caso, tem remédios para isso, enfim. E aí, falando agora a pergunta sobre a automedicação, eu sei que na farmácia tem um monte de medicamentos assim, que eu posso comprá-los, que vão, em certo sentido, prevenir o diabetes. Eu posso comprar por conta própria e consumir por conta própria, enfim, só porque eu sei que o vizinho falou que, olha, eu estou usando esse, compra que faz bem.
É, de maneira nenhuma. Na verdade, isso deve ser obrigatoriamente acompanhado por um médico endocrinologista para poder fazer a melhor escolha de qual medicamento ser usado. A questão de 10 anos atrás, Frei, a gente não tinha opções para você optar pelo melhor tratamento para você específico, você tem diabetes. Então, qual o melhor tratamento específico para você? Eu só tinha poucas opções. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma gama de tratamentos que mudou a história do diabetes. A gente já tem no mercado brasileiro medicamentos que, além de melhorar a glicemia, ajudam na redução de peso. Então, eu não estou pensando só naquele foco glucocêntrico que a gente chama, que é melhorar a glicose.
Mas
e acabou.
Mas é o médico que tem que orientar.
Exato. A gente tem as opções que melhora a glicemia e, ao mesmo tempo, reduz o peso. Isso é fantástico. Existem medicamentos também que são usados no tratamento do diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, que tem até um efeito central de melhorar aquela questão do paciente que é compulsivo pelo alimento. Okay. Então ele consegue diminuir essa compulsão, ou seja, dá saciedade mais facilmente, ele estimula o centro da saciedade. Isso é fantástico, eu consigo, porque é muito fácil falar para o meu paciente, pare de comer o doce e deixar ele por conta. Para isso eu tenho esses acessórios, essa farmacologia riquíssima que vem enriquecendo nossa forma de tratar o diabetes.
Que médico procurar? Um clínico, um endocrinologista?
Para se fazer uma glicemia de jejum, o clínico, o endocrinologista, o nutrólogo, o cardiologista pode fazer para você. Mas uma vez alterada, deve ser acompanhado com o endocrinologista.
Maravilha. Gente, doutor, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para quem está em casa, para quem está colocando a mãozinha aqui na barriga, sabe que está um pouquinho avantajada, para quem de repente tem alguns sintomas, assim, ou percebe, olha, estou urinando demais, enfim. É uma mensagem assim, para aquela pessoa começar a se preocupar com o diabetes. Ah, não tem? Tem histórico na família? Enfim, já sabe que tem alguém que até mesmo morreu com isso. Uma mensagem, então, para quem está em casa, assim, para começar a se cuidar e se prevenir desse famoso diabetes, ou um ou dois, doutor.
Bom, o diabetes é uma doença que é construída pelo nosso estilo de vida. Observe como você tem se cuidado, procure ter um estilo de vida mais saudável. Uma atividade física não é se cansar, se machucar, é fazer uma caminhada, uma bicicleta, alguma coisa que realmente faça um trabalho cardiorrespiratório, que eu sue um pouquinho a camisa, não faz mal, faz só bem isso. Ter uma alimentação mais balanceada, com um prato mais colorido, presença de frutas, fibras, grãos no dia a dia. Não adianta fazer isso um dia na semana que não resolve. Tem que ter um consumo maior real de alimentos mais coloridos, mais verdes. E ainda procurar e acompanhar sempre um médico, porque você cuidar do diabetes sozinho, ou se não porque um vizinho está tomando um remédio que fez bem, ou um amigo está tomando, ou um parente, não vai resolver sua situação. Então, para concluir, se você está com uma glicemia alterada ou vem a obesidade, mude o estilo de vida, que você pode resolver uma situação bem desagradável que é o diabetes, que está atingindo uma quantidade imensa da população, tanto brasileira como no mundo inteiro, e está na nossa mão fazer essa mudança.
Okay. Que maravilha, gente. Olha que aula que a gente teve hoje, né? Que aula que a gente teve hoje sobre como cuidar do nosso organismo, essa prevenção do diabetes. Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Frederico Belcofiné Maza. Ele é médico endocrinologista e metabologista. Quem quiser entrar em contato para novas orientações, enfim, até fazer uma visita para ele. O telefone é 0 operadora 11 3045 2005 3045 2005 ou 12 também, 12, região de São José dos Campos, 3921 3900. 12-3921-3900. E tem o e-mail também, você pode encaminhar o seu e-mail para masa, com dois Zs, está aí para você copiar, masa@doctor.com, masa@doctor.com. Doutor Frederico, que aula que tivemos hoje. O senhor se comunica muito bem. E se nós entrarmos em contato para outros temas dentro da área da endocrinologia, do metabolismo, o senhor viria aqui para levar esse conhecimento, repartir esse conhecimento para a população, doutor?
Frei, eu que agradeço o convite. Na verdade, é um tema bem legal. A gente tem que explorar ainda muito mais o diabetes. A gente mostrou a pontinha do iceberg, o que a gente pode fazer para melhorar, várias dicas que a gente pode conversar nas próximas vezes. Mas a gente vai ser um prazer. Só me chamar que a gente vai ser um prazer em conversar.
Que Deus abençoe, doutor. Parabéns pelo seu trabalho.
Você também, viu? Obrigado você.
Deus
e
abençoe.
Outros temas também importantes, a tireoide, outras doenças.
Hipertireoidismo, hipotireoidismo, tireoide. Olha, tá aí um tema, então, sugestão. Ele mesmo é uma sugestão de temas, assim, né?
Vai ser um prazer, sim.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 450 cidades visitadas pelo país afora, cidades diferentes. E para solicitar a missa da saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Pode ser no Salão Paroquial, na Praça da Matriz. É muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com.br Frei Rinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, algumas dicas para você aí ficar longe do diabetes. Primeiro, perca peso. Depois, pratique atividades físicas regularmente. Inclua os cereais integrais no seu cardápio. Evite aqueles famosos fast foods. Evite também o consumo de bebidas açucaradas. Consuma alimentos fontes de gorduras insaturadas. Diminua o consumo de carnes vermelhas e processadas. Use canela. Reduz o estresse. Essas são algumas dicas de como você pode viver bem e ter o controle sobre o seu organismo, evitando aí esse mal do século, o diabetes.
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
Como é que é o seu nome?
Benedito Carlos.
Benedito Carlos, o senhor é de onde, seu Benedito?
São Paulo, capital.
São Paulo, capital. Conta pra nós, senhor.
Dia 28 de abril, meu filho foi diagnosticado aqui com...
Seu filho está aqui? Cadê o filho? Vem cá, vem cá, vem cá. Traz ele aqui, traz ele pertinho do pai aqui. Né? Como é que é o nome dele?
Carlos Eduardo.
Carlos, vem cá, Carlos. Vem cá, ladinho do pai aqui também. Isso. Pode abraçar ele aqui? Pode abraçar, pode abraçar. Conta para mim.
Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E foi feita uma cirurgia, foi retirado o tumor. Menos de 30 dias o médico ligou pra gente dizendo que o tumor tinha voltado. E foram os piores 15 dias da vida da gente. Mas a gente não perdeu a fé em Deus. E na quarta-feira passada, o médico chegou no quarto e disse que depois da segunda cirurgia, que graças a Deus não era o tumor, é só o abscesso. E ele está aqui firme e forte. E Deus me deu a cruz que eu posso carregar.
Amém, amém. Não é tumor. Não é tumor. Para honra e glória de Deus. Viu? Que maravilha, viu? Parabéns, viu? Parabéns, parabéns, viu? Está aqui firme e forte. Está se recuperando, sim. Mas graças a Deus o susto passou, né? Que Deus abençoe. E uma mensagem agora para eles que estão aqui.
Nunca, jamais desistam de Deus. Deus é a nossa fortuna. Deus dá o que a gente pode carregar, Ele não dá o que a gente não pode carregar. Eu sempre rezei nesses 2 meses, todos os dias, pedindo a Deus que alcançasse essa graça, e alcançamos. Então, nunca desista de Deus.
Jesus, tá vendo? Isso é pra vocês, pra vocês. Tá aqui uma prova viva de uma graça. Era um diagnóstico, mas no final Deus trabalhou. Deus trabalha no nosso silêncio. Deus trabalha quando a gente menos espera. E Ele nos surpreende a cada dia. E essa mensagem também é para vocês. Não deixem de acreditar. Não deixem de acreditar. Obrigado, viu? Deus abençoe. Parabéns. Vamos ficar ali para rezar, viu?
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Meu amado, minha amada, nesse momento é o momento de abrir o coração, de confiar na graça de Deus, de se abandonar na providência divina, na certeza de que Deus está realizando a sua obra. Creia, confie, acredite, espere, coloque o seu coração nessa comunhão. Eu quero rezar também pelas intenções que estão chegando, que a gente recebe nas cartas, nos e-mails, em todas as redes sociais. Também coloco as intenções da Francisca da Conceição, do sítio Água Branca, no Ceará. As intenções do Antônio Carlos da Silva, de Limeira, São Paulo. Luciana Dias Costa, de Sorocaba, São Paulo. Yolanda Pires, de Camboriú, Santa Catarina. Marta Silveira, de Campo Grande, Rio de Janeiro. Leonice de Almeida, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Tantas intenções. A sua intenção, em particular, eu vou rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, em especial os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aquilo que a gente sempre diz, faça a sua parte. Deus quer fazer milagres, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. Faça a sua parte, obedeça aí o tratamento médico, não descuide da sua saúde. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, visitar. Com certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas, mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana
e
até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar.